Olá, muito boa tarde. A Assembleia Legislativa dos Açores vai debater esta terça-feira, por proposta dos deputados do Chega, a utilização da base das Lajes por parte da administração norte-americana durante o conflito no Médio Oriente. A bancada do Chega pretende que se faça uma avaliação estratégica daquela base aérea utilizada pelos Estados Unidos e que sejam também clarificadas quais as contrapartidas que existem para a região por essa utilização. Além deste debate de urgência que marca os trabalhos parlamentares do mês de março, a agenda da sessão inclui ainda uma outra proposta do Chega que pretende alterar a lei de finanças das regiões autónomas no sentido de alterar o atual regime de captação do IVA, o imposto sobre o valor acrescentado, que alegadamente prejudica os cofres da região. A ordem de trabalhos no plenário de março inclui ainda uma proposta do Bloco de Esquerda que pretende alargar a todos os trabalhadores do setor privado nos Açores o direito a receberem o subsídio de refeição com um valor mínimo idêntico ao que é pago aos funcionários da Administração Pública Regional. O Parlamento Açoriano vai ainda discutir e votar uma outra proposta do Chega para se suspender os planos municipais e regionais que regem as obras públicas e privadas no arquipélago, no sentido de facilitar a construção de moradias e infraestruturas em locais onde atualmente está proibida ou condicionada. O reforço da segurança nos trilhos pedestres e a conta da região de 2024 são outros diplomas que vão estar em análise esta semana no Parlamento dos Açores. Os partidos da coligação entregaram esta terça-feira no Parlamento um projeto de resolução para que o Governo da República regulamente o mecanismo financeiro previsto na legislação do Subsídio Social de Mobilidade, criando assim uma verdadeira tarifa de residente nas ligações aéreas com o continente. Segundo os deputados da coligação PSD-CDS-PP-PPM, a regulamentação do mecanismo financeiro de crédito permitirá assegurar que os passageiros residentes não tenham de pagar valores que excedam o montante que lhes cabe suportar, nomeadamente 119 euros nas ligações entre os Açores e o continente, aproximando o funcionamento do subsídio social de mobilidade do modelo da tarifa Açores, mediante a criação de uma verdadeira tarifa de residente. O projeto de resolução apresentado será debatido esta semana na sessão plenária de março da Assembleia Legislativa. O deputado da Iniciativa Liberal Açores questionou ontem o Governo Regional sobre a atividade da Comissão Técnica de Revisão do Estatuto das Vias Terrestres, uma vez que se desconhece o trabalho desenvolvido. Em requerimento enviado à Assembleia dos Açores, Nuno Barata pergunta qual o número de reuniões realizadas desde a criação da Comissão Técnica, solicita atas ou sínteses das reuniões realizadas e questiona se existe um cronograma de trabalhos definido para a Comissão Técnica, reivindicando cópia do mesmo previsto. O Estatuto das Vias de Comunicação Terrestre nos Açores é regulado por um decreto legislativo que estabelece o regime jurídico da rede viária regional, incluindo normas de gestão, proteção, servidões administrativas e utilização dessas vias.
Há um conjunto enorme de vias que nós identificamos cuja classificação estava desadequada e isso leva a questões de falta de manutenção e de falta de responsabilização da entidade que é tutela dessas vias. O Governo Regional em 2022 comprometeu-se a fazer esse trabalho, criou essa comissão e nós estamos em 2026, no primeiro trimestre de 2026, e ainda não sabemos o resultado desse trabalho.
O parlamentar interroga também, segundo uma nota da estrutura partidária, se foi elaborado algum diagnóstico inicial à classificação e gestão da rede viária regional, bem como que estudos, relatórios técnicos ou documentos de trabalho foram produzidos pela comissão. O deputado pretende apurar o ponto de situação da elaboração da proposta de revisão da classificação das redes regional, agrícola, rural, florestal e municipal, bem como os critérios técnicos que estão a ser considerados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Construir 2030 recebeu 1.406 candidaturas para um investimento total de 748,3 milhões de euros, estando 567 aprovadas e em execução. Os dados foram divulgados pelo Diretor Regional do Empreendedorismo e Competitividade, Bruno Belo.
Neste período em que os avisos estiveram abertos, foram submetidas 1.406 candidaturas aos quatro subsistemas de incentivo e que destacamos aquilo que é a medida mais procurada, que são os pequenos negócios. E destas 1.406 candidaturas de globais, temos cerca de 1.065 candidaturas de pequenos negócios, com um investimento total programado de 69 milhões de euros, 68,8 milhões de euros. E, por fim, temos os negócios estruturantes com 161 candidaturas num investimento total de 600 milhões de euros e que tem neste momento já um investimento aprovado de 182 milhões de euros com um fundo aprovado de 84 milhões de euros.
Quanto à medida Jovem Investidor, o diretor regional referiu que foram submetidas 36 candidaturas com um valor de investimento de 8,7 milhões de euros, estando neste momento 3,7 milhões de euros de investimento aprovado. Já em relação à ação relacionada com a base económica local, direcionada para áreas de negócio de transações de bens e serviços, foram apresentadas 144 candidaturas com um valor de 55 milhões de euros de investimento total e, neste momento, já estão aprovadas 31,6 milhões de euros. Perante os resultados, o responsável considerou que o Construir 2030 apresenta números muito significativos. A Secretaria Regional de Educação, Cultura e Desporto anunciou a abertura de 347 vagas para professores na região autónoma dos Açores, distribuídas entre quadro de escola e quadro de ilha, para o ano letivo 2026-2027. O concurso abriu ontem e estará disponível para candidaturas até 25 de março, permitindo que docentes interessados se inscrevam nas diferentes áreas e ilhas. Das 347 vagas disponibilizadas, 189 destinam-se a quadro de escola, que corresponde a posições fixas dentro das escolas, enquanto 158 são para quadro de ilha. Destes 158 lugares, 92 seguem as novas regras definidas na última revisão do Regulamento de Concursos de Pessoal Docente. Estas vagas destinam-se a docentes que, nos últimos 3 anos, estiveram contratados na região através de contratos anuais completos e sucessivos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um homem de 74 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido na posse de 14 quilos de haxixe na cidade da Praia da Vitória. Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária, o suspeito de nacionalidade estrangeira foi detido em flagrante delito durante uma operação policial por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. O visado encontrava-se na posse de aproximadamente 14 quilos de haxixe, quantidade suficiente para 69 mil doses individuais. O detido, sem antecedentes criminais em Portugal, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A depressão TRS com o sistema frontal associado provocará um aumento significativo da intensidade do vento entre o dia de hoje e de amanhã, com rajadas que poderão atingir os 95 km por hora no grupo ocidental e os 110 km por hora nos grupos central e oriental. A atualização foi feita por Rita Mota, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
A depressão Terraze encontrar-se-á às 6 horas UTC de quinta-feira, a cerca de 450 km a leste da ilha de São Miguel, com uma pressão no seu centro de 977 hectopascal. Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os 8 metros de altura significativa em todo o arquipélago. Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão terrestre, será favorecido o transporte de uma massa de ar polar fria e instável proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio. Assim, espera-se, já a partir do dia de hoje, uma diminuição das temperaturas, prevendo-se valores mínimos da ordem dos 7 a 9 graus Celsius no grupo ocidental e de 3 a 5 graus Celsius nos grupos central e oriental. As temperaturas máximas deverão situar-se entre os 8 e os 12 graus Celsius. Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros por vezes fortes nos grupos central e oriental, que poderão ser de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoada. Existe ainda a possibilidade de queda de neve acima dos 600 metros nos grupos central e oriental.
Recordo que os Açores estão sob avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva entre hoje e quinta-feira, devido à passagem da depressão Therese pelo arquipélago. A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores cancelou hoje a viagem marítima entre as ilhas do Triângulo, Faial, Pico e São Jorge, devido às condições meteorológicas adversas. A empresa lamenta quaisquer transtornos que o cancelamento possa causar. Pelo mesmo motivo, a Atlantic Online tinha cancelado ontem as viagens marítimas de hoje entre as Ilhas do Corvo e das Flores no Grupo Ocidental. Reforço que, devido às previsões, o IPMA emitiu avisos, sendo os mais gravosos os avisos laranja de agitação marítima para todos os grupos e laranja de vento para os grupos central e oriental. A Direção Regional da Saúde alertou esta segunda-feira a população para os cuidados a adotar devido à previsão da descida acentuada das temperaturas na região e apelou a medidas de proteção.
A Direção Regional considerou que era importante fazer este aviso para que toda a população, principalmente os grupos de risco, se protegessem para esta mudança brusca de temperatura. O ideal, efetivamente, é o agasalho, portanto, vestir-se adequadamente, preferencialmente por camadas, garantindo um isolamento do frio, ter muita atenção, principalmente na população mais idosa ou com qualquer patologia, por exemplo, a diabetes, que diminui a sensibilidade das extremidades, ter especial atenção às extremidades, as mãos, os pés, também a cabeça. Dentro de casa, ter atenção às mudanças de temperatura, portanto, se está numa habitação em que a temperatura esteja muito elevada, ao sair, proteger-se por causa desta mudança brusca de temperatura, que nem pode ter consequências. O calçado confortável e antiderrapante é uma das recomendações que fazemos.
Pedro Paes, Diretor Regional da Saúde, em declarações à Rádio Pública. Conseguir que o estudante de enfermagem esteja preparado para o mercado de trabalho, com capacidade reflexiva, responsiva e adaptativa aos cuidados de enfermagem, é o grande desafio dos supervisores clínicos e pedagógicos. Quem o diz é Rita Madeira, coordenadora da Comissão Organizadora do 10º Encontro de Supervisores de Estudantes de Enfermagem, que vai decorrer este mês na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A docente vinca ainda que os cuidados assistenciais são cada vez mais complexos e variáveis ao longo do ciclo de vida e do processo de doença.
A nossa preocupação é que o estudante tenha uma capacidade de adaptação muito maior e com resposta mais rápida, mais crítica e adaptada à complexidade dos cuidados. Contudo, há desafios na supervisão à enfermagem durante o seu decorrer que se prendem um pouco com a escassez e a retenção de profissionais nos contextos clínicos, isto por vezes interfere na seleção do supervisor clínico, quem é que acompanhará aqui o estudante. Outro desafio é o burnout e o bem-estar das equipas, que interfere no ambiente que se proporciona da aprendizagem ao estudante. Outro desafio também é a adaptação às tecnologias e o facto do enfermeiro estar preparado e o professor também com conhecimento sobre essas tecnologias ajudará e muito à adaptação do estudante a estas novas tecnologias.
Quanto ao evento, Rita Madeira refere que visa desenvolver estratégias estratégias para reforçar a colaboração entre os três intervenientes da supervisão, o estudante, o professor e o enfermeiro clínico, assegurando que quando esta articulação funciona bem, a aprendizagem torna-se mais integrada, reflexiva e mais próxima da realidade dos cuidados de enfermagem. Sendo a complementaridade no processo de supervisão é o tema central desta 10ª edição. A coordenadora da Comissão Organizadora revela o que vai ser abordado.
Vai haver uma mesa de abertura que começa às 8h30 da manhã, segue-se às 9 da manhã uma conferência que tem o título Complementaridade no Processo de Supervisão, e aqui falará o enfermeiro especialista Sérgio Pereira, e depois haverá um workshop ainda nesta parte da manhã às 10h15 e que vai versar sobre a ontologia da enfermagem ao serviço da supervisão, e aqui será dinamizada por dois elementos, uma professora coordenadora e um enfermeiro especialista. Irá decorrer em paralelo um outro workshop que versa sobre a comunicação na tríade supervisão, e aqui pretende-se dar estratégias para que esta comunicação seja otimizada. No período da tarde os workshops repetem-se, mas os participantes mudam de workshop. Depois nós terminamos com uma mesa às 15h, e aqui já para todos os participantes novamente em conjunto, e essa mesa vai abordar os desafios atuais na supervisão de estudantes de enfermagem.
O encontro, que acontece a 26 e 27 de março na Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores Polo de Ponta Delgada, é destinado a professores e enfermeiros, e os dois dias regem-se pelo mesmo programa. A inscrição é gratuita e obrigatória e decorre até dia 23 deste mês.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.